Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos orar juntos? Deus nosso Pai bendito, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra viva. Obrigado, Senhor. A Tua palavra produza frutos em nós para a glória do Teu nome, para o nosso bem, segundo a Tua vontade. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 6, o versículo da besta, 666. Tem aí. João 6, 66. É o versículo da besta, é 666. Olha o que diz. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O pessoal abandonou Jesus. Foi embora. Já era difícil acreditar em Jesus e os poucos que acreditaram, deixaram de acreditar. Era muito difícil acreditar no que Jesus estava falando. E os poucos que acreditaram nele, deixaram de acreditar e foram embora, o abandonaram, deixaram de segui-lo. João 6, 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, dos seus seguidores, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Daquela hora em diante, que hora? O que foi que Jesus fez dessa vez que gerou essa crise de fé e esse abandono do discipulado? O que foi que Jesus falou? O que aconteceu? Que hora é essa? O que está acontecendo aqui? Que momento é esse da relação de Jesus com essas pessoas e por que elas o abandonam? Então essa história vai começar, na verdade, lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Mas para nós começa aqui no capítulo 6, o versículo 1. Quando a palavra de Deus nos diz que Jesus partiu para a outra margem do Mar da Galileia. Então lembra, o Mar da Galileia está aqui no norte, o sul está lá, Jerusalém é lá, Rio Jordão, no meio do caminho entre aqui a Galileia e Jerusalém, o Mar Morto, mais lá para o sul, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, aí Jerusalém, por ali assim. Aí que Mar da Galileia, Jesus atravessa de uma margem para outra. Como assim o mar tem margem? É um lago, né? Lago de água doce, Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, é água doce. Uns 14 quilômetros de largura por uns 20, 21 de comprimento. Então Jesus sai da margem daqui de Cafarnaum, onde morava Pedro. A casa de Pedro ficava em Cafarnaum, a aldeia de pescadores aqui, bem à margem do Mar da Galileia. E Jesus então vai com seus discípulos para a outra margem, atravessa, e aqui na outra margem ele começa a ensinar, e diz a Bíblia que grande multidão continuava a seguir a Jesus porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado. Então a fama de Jesus já tinha se espalhado, ele já era uma pessoa popular e era seguido por multidão. E lá do outro lado da margem do Mar da Galileia, então Jesus está com essa multidão e vai chegando a tarde, o dia vai chegando para o pôr do sol ali, e Jesus então fala com Filipe: onde compraremos pão para o povo comer? Versículo 5 do capítulo 6. Aí o Filipe diz assim: mestre, olha, não vai dar, porque é muita gente, não tem dinheiro suficiente para comprar pão e nem padaria que produza tanto pão para esse pessoal. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então não tem como alimentar esse pessoal. A Bíblia aqui está dizendo que Jesus já tinha em mente o que fazer no versículo 6 e só fez essa pergunta para colocar Felipe à prova. Até que vem André, irmão de Simão Pedro, versículo 8, e diz, ó, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus manda que a multidão seja organizada, que todo mundo se sente, se organize. E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus, então, tomou os pães, 5 pães daquele menino. Versículo 11, Jesus, então, tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez assim também com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente, João 6,12, todos receberam o suficiente para comer, disse Jesus aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram. E eles então ajuntaram, sobraram 12 cestos. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 cestos de pães que sobraram. Essa numerologia simbólica da Bíblia Sagrada. E depois disso, depois desse sinal miraculoso da multiplicação dos pães, então o versículo 14 diz que depois que a multidão viu esse sinal miraculoso, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que a multidão queria fazê-lo rei à força, então Jesus se retirou, se recolheu, ficou sozinho, se escondeu. Versículo 16, ao anoitecer, aí o sol já se pôs, já está escuro, ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, vieram do monte, da relva onde eles estavam ali, desceram o monte, desceram para o mar, pegaram um barco e voltaram caminho de Cafarnaum, atravessando de volta para casa, para sua aldeia, para sua casa. E quando eles estão no meio, mais ou menos, do lago, já tendo remado uns 5, 6 quilômetros, uma tempestade começa a se formar, aquele nevoeiro, aquela coisa assustadora, e eles observam que vem alguém andando sobre as águas, e diz a Bíblia Sagrada que eles ficaram aterrorizados, no versículo 19. Ficaram aterrorizados, e então Jesus se pronuncia, ele que vem andando sobre as águas, Jesus se pronuncia e faz uma declaração que é difícil de ser assimilada. Que para nós é uma declaração muito trivial, mas para esse pessoal aqui nada a ver. Ele diz, sou eu sou, não tenham medo. Por exemplo, se você está num hotel com a sua família, ou se a porta da sua casa está trancada e você chega, você bate na porta, alguém diz, quem é? Você fala, sou eu. Aí todo mundo abre a porta, fácil, identifica a sua voz, tranquilo, calmo, e é normal, é trivial. Bateu na porta, quem é? Sou eu. Só que, para esse pessoal, eu sou eu, não é assim não. Porque eu sou, é aquele que falou com Moisés lá na sarça, ardente no Egito, no deserto do Egito. Quando Jesus diz, não tenham medo, sou eu, ele está dizendo, não tenham medo, esse que vem sobre as águas é o mesmo que falou com Moisés lá. Eu sou, está vindo ao encontro de vocês. Isso é assustador mais ainda do que alguém que vem sobre as águas. Aquele um que falou com Moisés, aquele um que mandou Moisés tirar as suas sandálias porque estava em presença do santo, então tinha que tirar as sandálias, aquela reverência necessária ao Deus que se pronuncia, que se manifesta, então é esse um que falou com Moisés que vem ao nosso encontro andando sobre as águas, sim, é esse mesmo, e é Jesus. Então vem Jesus andando sobre as águas e é o eu sou que caminha sobre as águas. Segue aqui, eles chegam do outro lado e diz a Bíblia no versículo 25 que o povo percebeu que Jesus não estava mais do outro lado da margem. E por que que o povo percebeu? Porque eu acho que quando os discípulos na noite anterior viram que Jesus estava demorando para chegar, pegaram um barco e foram embora. A multidão ficou observando se Jesus tinha embarcado junto com os discípulos. Não, Jesus não embarcou. Jesus entrou no barco com os 12? Entrou? Entrou? Não, não entrou. Então ele está por aqui. Vamos ficar aqui que ele está por aqui. Deve estar em algum lugar aqui. Amanhece o dia, bom, não está. Não está aqui. É, onde ele foi? Cadê ele? Procura, procura, não acha. Vamos atravessar e ver se ele foi embora. Ele devia estar no barco já, a gente não viu, sei lá o quê. Foram. Tanto que quando eles chegam do outro lado lá, encontram Jesus e eles perguntam no versículo 25, mestre, quando chegaste aqui? Como é que o senhor chegou aqui? Nós não vimos. E Jesus simplesmente ignora a pergunta que eles fizeram, não dá a menor importância a essa pergunta, como é que foi que o senhor chegou aqui, quando foi que o senhor chegou aqui, e faz uma outra declaração que é indigesta. A verdade, versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus diz assim, olha, vocês vieram, atravessaram a margem, vieram atrás de mim, não porque vocês entenderam o sinal, mas porque vocês ficaram de barriga cheia do outro lado. Vocês comeram do pão que eu multipliquei, ficaram satisfeitos, e vocês querem é mais pão, vocês querem é mais satisfação, vocês querem é mais barriga cheia. Vocês não entenderam o sinal. O sinal miraculoso, o milagre não é um fim em si mesmo, é um sinal. Onde começa essa história de sinal? Estranhamente, começa lá no Êxodo. Lá na sarça que está incandescente, falando com Moisés, a voz de Deus se pronuncia com Moisés e diz, Moisés, eu vi o clamor do meu povo, vá até o Egito e tira o meu povo de lá. Fala com o faraó para que ele deixe sair o meu povo, para que o meu povo me adore. Eu vou levar o meu povo para uma terra de liberdade. Eu vou libertar o meu povo, tirar o meu povo da escravidão. Fala para eles, para o faraó que eu falei com você. E aí o Moisés diz assim, bom, primeiro qual é o seu nome? Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Falei, mas qual é o seu nome? E Deus então responde a Moisés e responde um nome impronunciável. Mas na tradição de Israel, o nome que Deus teria respondido a Moisés é Eu Sou. O Eu Sou falou com Moisés. E o Moisés diz assim, tá bom, o senhor desculpa aí, eu sou, mas o senhor quer que eu chegue lá no Egito e diga que uma plantinha pegando fogo falou comigo e eu vou libertar o povo de Israel lá do faraó. E o senhor acha que eles vão acreditar. Aí Deus diz assim, o que você tem na mão? Tem um cajado, joga no chão. Virou uma serpente, pega a serpente, virou cajado. Aí o Moisés fala, boa essa, gostei. Mas e se eles não acreditarem? E Deus diz, pegue água e derrame no chão. Moisés derrama água no chão, e enquanto Moisés derrama a água se transforma em sangue. E então, em Êxodo capítulo 3, Eu Sou fala para Moisés. Eles vão acreditar em você por causa desse sinal. Então, o que é um sinal miraculoso? É um selo de autenticação. É Deus dizendo, acreditem no que esse cara está falando, é verdade. Olha o que ele é capaz de fazer, olha como o meu poder se manifesta na vida dele. Por que o meu poder está se manifestando fazendo esse negócio que não tem nada a ver, água cair e virar sangue? Por quê? É um sinal. É um sinal. É uma forma de autenticar a pessoa e seu discurso. É um referendo divino. É uma mensagem cifrada que está dizendo, olha, esse cara é o que ele diz que é. E o que ele está falando é digno de crédito. Não foi sem razão, portanto, que o primeiro sinal miraculoso que João narrou foi Jesus transformando água em sangue num casamento em Caná da Galileia. Um sinal de que ele, Jesus, é mesmo quem ele está dizendo que é. De que ele deve ser, que ele é digno de crédito. E que Deus está batendo um carimbo de autenticação na pessoa de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, em vez de vocês entenderem que a multiplicação dos pães e todo o resto que eu estou fazendo é sinal, vocês estão presos no sinal e não estão entendendo o que o sinal quer dizer. O sinal aponta para mim e vocês ficam olhando para o dedo. Isso que Jesus está dizendo. Aí eles dão uma de desentendido e dizem assim, bom, e o que a gente deve fazer então? Versículo 28. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que Deus quer que a gente faça? Aí Jesus diz, que vocês acreditem no que eu estou falando. É isso que Deus quer que vocês façam. Que vocês creiam naquele que ele enviou. Que vocês acreditem quando eu estou dizendo, eu sou o Messias, eu sou o eu sou, que vocês acreditem nisso. Aí os caras continuam dando uma de desentendidos. Que sinal miraculoso o Senhor vai fazer para a gente acreditar no Senhor? Porque o Moisés, esse papo de sinal aí a gente sabe, isso é Moisés que fez sinal. Lá atrás. Então, que sinal o Senhor vai fazer? O Moisés, lá atrás, ele fez um sinal. O maná caía do céu. O pão do céu caiu. O maná caiu enquanto a gente andava pelo deserto. Caía pão do céu para a gente comer. Então, é claro que o Moisés era um enviado de Deus. E o Senhor vai fazer que sinal? Jesus devia estar cansado já desse pessoal. Mas aí ele diz assim, olha, vou dizer para vocês uma coisa, versículo 32. Não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas o meu Pai é que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Aí eles falaram, e cadê esse pão? Aí Jesus, eu sou o pão da vida. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 38. Eu desci do céu. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão da vida. Porque os pais de vocês, os seus antepassados, comeram o pão lá no deserto e morreram. Mas quem comer do pão que eu sou, viverá para sempre. Versículo 27, trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Versículo 40, a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 43, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, os antepassados de vocês comeram pão no deserto, mas morreram. Agora, quem come do pão que eu sou, tem a vida eterna, permanece para sempre. Eu vou ressuscitar no último dia, eu vou trazer da morte para a vida. E vocês só estão querendo um pão que leva vocês até o túmulo. Mas eu estou falando de um pão que leva vocês para além do túmulo. É isso que eu estou falando. E vocês têm que comer da minha carne. Ele diz aí no versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este pão é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Versículo 53. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Desta hora em diante, muitos dos que haviam crido nele voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Comer o quê? Da minha carne e do meu sangue. Como é? Comer da minha carne e do meu sangue. Não, não é possível. Aí o Senhor foi longe demais. Sabe por quê? Porque o primeiro casal lá no Gênesis era vegetariano, tá ligado? Sabia dessa? Adão e Eva eram vegetarianos. Capítulo 1 do Gênesis termina dizendo que Deus deu ao primeiro casal como alimento tudo aquilo que nasce da terra, mas não falou que eles podiam comer os animais. Só depois do dilúvio, no capítulo 9 do Gênesis, deixa eu achar aqui. Acha aí na sua Bíblia. Gênesis 9. Só depois do dilúvio, pessoal. 9:3. É que Deus diz assim, ó. Tudo que vive e se move é sagrado. E alimenta de horizontes. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como eu lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, inclusive os animais. Mas não comam, Gênesis 9, 4. Não comam carne com sangue, porque o sangue é vida. E vida, nenhum homem, nenhum ser humano pode comer. Nenhum ser humano pode tomar vida para si. Porque vida pertence a Deus. Só Deus pode dar vida. E, portanto, só Deus pode tomar vida para si. Veja o que diz a Bíblia Sagrada em 9, versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Está aqui porque a gente não pode matar os outros. Por que a gente mata boi, vaca, frango e está tudo certo? Deus não vai lá prender o açougueiro, assassino de boi, vai preso. Vai no matadouro lá e prende-o. Pode, porque Deus falou que pode. Matar vaca pode. Agora, matar ser humano não pode. Por quê? Porque o ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. E não pode comer carne com sangue. Por que não pode comer carne com sangue? Porque a vida está no sangue. Dessa compreensão é que surge na tradição de Israel, e os judeus ortodoxos até hoje não comem carne com sangue, essa é a comida kosher. É carne com sangue drenado. O sangue vai para a terra e come-se a carne sem sangue. Porque não pode comer carne com sangue. No Deuteronômio se diz que comer carne com sangue, e principalmente carne humana com sangue, imagina, canibal, uma coisa canibalesca assim. Canibal, comer gente, comer carne com sangue, isso é o absurdo de uma coisa inexpugnável, assim, um negócio que é inadmissível. E que é associado no Deuteronômio com a maldição de Deus sobre Israel quando Israel é infiel. Deus diz assim, olha, se vocês me abandonarem, eu vou amaldiçoar vocês e vocês vão chegar a um limite de brutalidade, de animalidade, de bestialidade, que vocês vão comer a carne, o pai vai comer a carne do filho. Então, para Israel, essa ideia de comer a carne com sangue é um negócio asqueroso, inominável, é inadmissível, porque Deus falou que não podia fazer. No livro de Isaías está dizendo que a maldição de Deus contra os inimigos de Israel seria essa. Os inimigos de Israel seriam comidos. Jezabel, a esposa do rei Acabe, aquela Jezabel que jurou a cabeça do profeta Elias, lá que enfrentou os profetas de Baal, sabe essa história da Bíblia? Então, Jezabel, ela foi comida pelos bichos. Os bichos comeram a carne e lamberam o sangue de Jezabel. Então, quando Jesus diz, vocês têm que comer a minha carne e o meu sangue, os caras falam assim, não dá mesmo, isso não dá, chega. Porque Jesus vem dizendo, olha, eu sou o profeta que Moisés disse que deveria vir. Aí o pessoal olha para ele e diz, ok, tudo bem, parece que é mesmo, os sinais que você está fazendo, parece que dizem que você é o profeta. Olha, eu sou um rei semelhante a Davi. Ok, parece que sim, os sinais que você está fazendo, parece que sim. Falou, mas eu sou o Messias. Messias, bom, que você é um profeta, tudo bem. Mas que você é um Messias semelhante ao rei Davi, aí já é um, mas, ok, tudo bem. Mas eu sou um Messias, não só um rei para Israel, eu sou para o mundo todo, assim, salvador do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, um Messias que a gente espera que seja um leão, é um Cordeiro. Ok, vai, tudo bem, mas não só para Israel, é para o mundo todo. Para o samaritano também, para o romano também, para o sírio também. Tá bom. Eu sou Deus. Ok, tudo bem. E você tem que comer a minha carne e o meu sangue. Não dá mais. Foram embora. Aí já exagerou demais, né? Comer minha carne e meu sangue é o absurdo dos absurdos. Desta hora em diante, os caras foram embora. E o que Jesus está dizendo aqui é uma coisa razoavelmente simples. Porque é tudo simbólico, né? Porque quando o pessoal vai embora e deixa de seguir a Jesus, os discípulos vêm e falam, ô mestre, o senhor está pegando muito pesado, né? Tá? O pessoal está mudando tudo de igreja aí.
Vai. Aí o Jesus fala assim: bom, vocês querem ir também? Pode ir. Pode ir. Aí vem o Pedro. Vem o Pedro e diz assim: Senhor, capítulo 6, versículo 68. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? É, nós vamos ficar contigo, mas aí deve ter tido assim uma nota de rodapé ou uma conversa em off de Jesus com Pedro, Pedro com Jesus. Jesus, o Pedro deve ter chamado Jesus e falado: ô mestre, aqui entre nós, assim, esse negócio de comer tua carne e o sangue é simbolicamente, né? Aí Jesus fala: claro que é simbolicamente, Pedro, claro que é simbolicamente. Nós fazemos isso todo mês, pessoal, a gente faz um canibalismo divino aqui, todo mês, a gente come a carne e o sangue de Jesus, né? Um pãozinho e um negocinho de suco. É simbólico. Mas nós estamos comendo o quê? O corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. E com isso nós estamos querendo dizer o quê? Nós estamos querendo dizer que nós não temos vida em nós mesmos e que a vida que nós temos nós recebemos de Deus e nós reconhecemos isso. E que a maneira como o Deus Criador dos céus e da terra revelou para todo o universo criado que o universo não é autoexistente, não é autossuficiente, e principalmente a maneira como o Criador dos céus e da terra revelou para a humanidade, que a humanidade, que você, eu, que a raça humana, nós não somos autoexistentes, que nós não somos autossuficientes e que nós dependemos da vida que vem de Deus, que nós não temos vida em nós mesmos, e que se nós não dependermos de Deus, nós vamos acabar no túmulo. A maneira como Deus comunicou e revelou isso para nós foi Ele, o Eu Sou, se tornando carne, sendo um de nós, ensinando para nós que a vida está no sangue, e que a vida do sangue pertence a Deus, e ninguém tem direito sobre a vida, somente Deus, porque somente Deus doa, e somente Deus pega de volta. E uma vez que Deus ensina isso para a gente, Ele diz: então presta atenção, que esse aqui, que está em carne e sangue aqui diante de vocês, sou eu sou, estou aqui, dando vida de mim. E vocês não têm vida em vocês mesmos, então vocês têm que comer da vida que eu dou. Porque quem come da vida que eu dou, permanece para sempre. E quem não come da vida que eu dou, termina no túmulo, porque vocês não sobrevivem sem a vida que eu dou. É simbolicamente, é a linguagem toda simbólica, falada. E a maneira como o Criador dos céus e da terra comunica o seu amor por nós e a dádiva de vida que fez por nós, na pessoa de seu filho ou na pessoa do Deus Filho que se faz carne e doa-se por nós, dá o seu corpo, dá o seu sangue para que a gente coma dele. É isso que está dizendo. E Jesus vem e diz assim: vocês não querem comer Deus, vocês querem comer pão. Por quê? Porque vocês só se preocupam com as coisas que vão até o túmulo. Ele, Jesus está dizendo: pessoal, esse pão aí leva vocês até o túmulo. O pão que eu multipliquei ontem eu multipliquei, pessoal, pão de cevada. Leva vocês até o túmulo. Agora tem uma outra vida que é para além do túmulo. Está para além dessa coisa que a gente consegue pegar, tocar, que apodrece, que o ladrão rouba, que enferruja, que a traça come. Tem alguma coisa mais do que isso. E foi isso que Jesus veio mostrar para nós e dizer para nós. E na hora em que o Pedro diz assim, mestre, nós sabemos isso. Nós estamos entendendo, mestre, que o Senhor é o doador da vida. E o Senhor é o único que pode nos dar vida, porque nós não temos vida na gente mesmo. Nós queremos essa vida aí. Nós queremos daquela água lá que o Senhor prometeu para a mulher samaritana. Nós queremos desse pão aí que o Senhor está falando. Nós queremos essa vida eterna aí. Nós queremos isso aí. Porque nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Capítulo 6, versículo 69. Nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aí Jesus poderia dizer para Pedro, amém. E Jesus fala assim, mas um de vocês aí vai me trair. Então Jesus só torna mais difícil o negócio. O que tem a ver? O Pedro acabou de falar uma coisa maravilhosa assim para Jesus. Tu és o Santo de Deus. E Jesus fala, mas um de vocês vai me trair. O que tem a ver isso? Sabe o que tem a ver? É que Jesus diz assim, olha, um de vocês vai me trair. É Judas. Jesus falava de Judas. Está aí no capítulo 6, versículo 71. Ele se referia a Judas, que mais tarde haveria de traí-lo. Pedro diz, você é o Santo de Deus? Como assim você é o Santo de Deus? Quem é santo? O eu sou é santo. Tira as sandálias do teu pé aí, ó. Porque eu sou santo. Então presta atenção, você não está falando com qualquer um, você está falando com o que é santo, com o que é separado, com o que é singular, com o que não tem comparação, com o que é reservado, com o que está fora, você está falando com o santo. Isaías, o profeta, ele vê que os anjos dos céus cantam ao redor do trono de Deus, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo. Aí Jesus está diante de Pedro e Pedro diz assim, você é o Santo de Deus. Eu entendi, você é o eu sou. Veja que interessante que mais adiante Pedro é quem vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não é que o Pedro teve lá uma incorporação do Espírito Santo e falou um negócio. Não, ele vem ouvindo, ele vem discernindo, ele vem recebendo a revelação, ele vem verbalizando o que ele está entendendo, ele vem se convertendo, ele vem se ajoelhando. A primeira coisa que Pedro faz quando vê Jesus na pesca maravilhosa é cair de joelhos e falar, afasta-te de mim. Você é diferente de mim. Agora ele diz, você é o santo. E Jesus responde, um de vocês vai me trair. O que tem a ver? O que tem a ver é que antes de Pedro, só teve uma pessoa que falou que Jesus era o santo de Deus. Um demônio. Na sinagoga de Cafarnaum. A Bíblia conta em Marcos capítulo 1, que Jesus está na sinagoga de Cafarnaum aqui, e tem um homem possuído por um demônio. E quando Jesus chega, o demônio reconhece Jesus e diz assim, o que o senhor veio fazer aqui? Veio me incomodar? Nos incomodar? Eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. Você veio nos incomodar? E aí, o Pedro diz, nós não vamos te abandonar. Porque o Senhor é o Santo de Deus. Aí Jesus responde, Pedro, mas nem todo mundo pronuncia você é o Santo de Deus do jeito que você está pronunciando. Existe o jeito Pedro de dizer você é o Santo de Deus e existe o jeito demônio de dizer você é o Santo de Deus. Existe o jeito Pedro de dizer você é o Santo de Deus que é caindo de joelhos e adorando o Santo de Deus. E existe o jeito demônio, o jeito Judas, de dizer você é o Santo de Deus, você me incomoda, você atrapalha o meu plano, você interfere no meu caminho, você atravessa a minha vontade, você sabota o que eu quero, você invadiu o meu espaço, você tomou conta do meu pedaço, Você veio trazer a sua vontade e acabar com a minha vontade. Você veio para fazer as coisas do seu jeito e não do meu jeito. Você está me atrapalhando e me incomodando. Você é o santo de Deus que eu sei. Você me incomoda. E o que Jesus está dizendo para essa multidão é que toda a relação com Ele e Jesus, que está baseada e pautada naquilo que acaba no túmulo, é uma traição a Ele, Jesus. É uma religião diabólica. É uma religião de Judas. Esperar de Jesus favores que nos garantem até o túmulo é trair quem é Jesus. Porque Jesus está falando de vida eterna, ressurreição. Paulo apóstolo diz o seguinte: se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus está dizendo, tem alguma coisa depois do túmulo, mas vocês não conseguem perceber os sinais. E não conseguem entender, discernir, acolher a revelação que eu lhes trago, de que tem algo depois do túmulo. Vocês querem só uma vida boa aqui, entre o nascimento e o túmulo. Isso me faz lembrar o dia que eu estava num velório, naquele tempo em que o velório atravessava a madrugada, a gente passava a madrugada inteira. E eu estava lá de madrugada naquele velório, lá para umas 3:30 da manhã, pouquíssima gente no velório, eu fui lá, fiquei do lado do morto, não tinha mais nada para fazer, fui ver o morto. Fiquei lá, olhando o morto, não sei o que eu estava fazendo, pensando, orando, meditando, sei lá o que eu estava fazendo, era 3 horas da manhã, eu fiquei olhando o morto. Aí vieram dois líderes da igreja, que eu era pastor, e ficaram do meu lado, assim, vendo o morto. Aí, eu perguntei para um deles, o que você espera deixar quando você estiver aqui? Uma pergunta estúpida para fazer às 3:30 da manhã num velório. Mas eu fiz, não tinha outra. Fiz essa. Aí ele respondeu, estupidamente, mesquinhamente, judasmente, diabolicamente ele respondeu, eu espero deixar uma família vivendo confortavelmente. Eu não sei o que eu respondi, mas se fosse hoje, talvez eu dissesse, ah, isso aí um carnê na Casas Bahia resolve. Vai lá, faz um carnê na Casas Bahia, compra um forno micro-ondas, um freezer. A família vivendo confortavelmente. Quer dizer, tudo que você, o seu horizonte de vida é aquilo que começa no nascimento e termina no túmulo. Isso aí que é seu projeto de vida. Você é um estúpido. Você é um ser humano desprezível. Você não entendeu nada do sinal de Jesus. Você não entendeu nada de Deus. Você não entendeu nada do ministério da existência humana. Você não entendeu nada do sagrado, do divino. Você está pautado ainda pelas coisas da barriga, do ventre. Você é puro apetite da carne. Nós temos que pedir a Deus misericórdia. Toda religião que espera de Jesus apenas aquilo que termina no túmulo é diabólica. É religião de Judas, é uma traição a quem é Jesus. E se você prestar atenção no que eu estou falando para vocês, Jesus já falou isso para a gente, né? Por que que vocês andam ansiosos com o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir? Nem passarinho se preocupa com esse tipo de coisa. E vocês se preocupam? Por que vocês não buscam o reino de Deus e a justiça do reino de Deus? Vocês estão preocupados com as coisas que vão levar vocês até o túmulo? É isso? Vocês não entenderam nada do Evangelho de Deus? Nós habitamos um mundo que tem bilhões de pessoas que não têm água potável. E nós estamos querendo uma família vivendo confortavelmente como legado de uma existência. Uma estupidez. E se você prestar mais atenção no que eu estou te falando, isso é um gás paralisante na sua oração, hein? Você não ora mais. Pensa assim, que eu vou fazer agora uma chamada. Venha ao altar e traga a sua ansiedade a Deus. Ajoelhe-se aqui. Aí vem Jesus. Qual é o seu pedido? Isso aí, acaba no túmulo. Seu? Isso aí é até o túmulo também. Não, pouca coisa. Isso aí também do túmulo. É o quê? Emprego? Acaba no túmulo. Filho fumando maconha? No túmulo. Erva? Terra, túmulo, acabou. Pá. O que te preocupa, minha senhora? Qual é o seu problema? O dólar está alto, está baixo? Você quer ir para Disney? Acaba no túmulo. Quer consertar a cesta de basquete? Tá acabando. É isso que deixa você ansioso? Consertar a cesta de basquete? Faz um favor. Está entendendo? Hoje de manhã, quando eu acabei de falar, veio um pastor, me abraçou e falou assim, Ed, agora melou de vez. Eu falei, o quê? Ele falou, não sei como orar mais. Eu falei, bem-vindo. Bem-vindo ao mundo dos mortais. Agora que você descobriu que você não sabe mais orar, ou que você não sabe orar como convém, está em Romanos 8. Nós não sabemos orar como convém e o Espírito Santo intercede por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós somos mesquinhos demais. Nós só nos preocupamos com as coisas que vão do nascimento ao túmulo. É isso que tira o nosso sono e a nossa paz. É isso que nos distrai das coisas que realmente importam. Realmente importam. Nós vivemos uma religião diabólica. Transformamos Jesus num ídolo. Nós somos um amontoado de Judas, traindo Jesus e preocupados com o pão que ele pode multiplicar. Bom, agora como é que eu oro? Ora errado mesmo. Ora. Pastor, você está dizendo que eu não posso mais orar, que eu não posso pedir um emprego para Deus, que eu não posso pedir para Deus curar meu filho, que eu não posso pedir para Deus restaurar meu casamento. Eu não estou dizendo nada, você pode orar como você quiser. Deve orar. O que eu digo, inclusive, é que a oração errada é aquela que não é feita. Você começou a orar, já está certo. Então não tem oração certa e errada. A oração errada é a que não é feita. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, Paulo apóstolo nos recomenda, não andem ansiosos com coisa nenhuma. Antes, levem a Deus as suas orações, com petições e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus pensamentos e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Está ansioso, está ansiosa, caia de joelhos e ore, porque não tem oração errada. E quando você começar a orar errado, não é novidade. A Bíblia Sagrada já diz, nós não sabemos orar como convém. Então a sua oração, a minha oração errada, não é novidade para Deus. O Espírito Santo vai interceder por nós enquanto nós estivermos de joelhos. Mas existe sim oração infantil e oração adulta. A Aninha, eu queria conhecê-la e um dia jogar uma bola na cesta de basquete da quadra nova da IBAB com ela. E queria perguntar, você já foi para Disney, Aninha? Já conheceu o Mickey? Porque uma criança de 7 anos quer ir para Disney. Mas um adulto de 50, gastar a vida e pautar a sua relação com Deus nas coisas que vão do berço ao túmulo, aí não dá. Aí é demais. E foi isso que Jesus disse para aquele pessoal. E aquele pessoal falou assim: ah, então você é um Deus que não vai transformar a nossa vida numa vida mais confortável. Jesus falou: olha para a minha cara, vê se eu tenho cara de ídolo. Ah, então não queremos você não. Vamos embora. Procurar outra igreja aí. Uma vez eu vi um pastor evangélico orando na televisão e ele fez a seguinte oração: Deus, atende o clamor do teu povo, porque se tivéssemos pedido ao diabo, ele já teria atendido. Isso é a religião do diabo. Nós não somos crianças pedindo favores para Deus. Por mais legítimos que sejam os favores, poucas coisas são tão tristes quanto um pai de família em busca de um emprego, querendo trabalhar e ganhar o seu pão com honestidade. Mas Deus não é agência de emprego. Poucas coisas são tão sagradas quanto a oração de uma mãe e de um pai por um filho doente. Mas Deus não é curandeiro. Jesus não veio para isso. Ele veio para revelar para nós que existe uma dimensão de existência que vai para além do túmulo. E para nos transformar em seres humanos à imagem e semelhança do Pai, a imagem que está desfigurada em nós. De manhã me deu um abraço uma moça muito linda e disse: pastor, como é que eu oro agora? O que é que eu peço para Deus? Eu falei: como é seu nome? Ela me disse o nome, eu vou chamá-la de Maria. Falei: sabe o que você faz, Maria? Ore para Deus assim: Senhor, faz de mim a Maria mais linda que a Maria pode ser. Quando o filho da Maria estiver doente, que a sua mão repouse sobre a Maria e que ela seja a Maria mais linda que ela pode ser com o filho doente. Quando a Maria estiver trabalhando, que a sua mão esteja sobre mim para que ela seja a Maria mais linda que ela pode ser. De tal maneira que quem olhar para Maria e falar: como você é linda, então você diz assim: foi Deus que fez. Porque eu aprendi que tem coisas que vão para além do túmulo e Deus me leva para lá. E essas coisas que estão para além do túmulo, eu já experimento a partir de aqui. Não importa a circunstância, eu ouço Deus falar para mim sempre: ô Ed, tem alguma coisa para a gente conversar que não tem a ver com a circunstância da sua vida? Tem alguma coisa para a gente conversar que não seja sobre circunstâncias, circunstancialidades? Tem alguma coisa aí que permanece para sempre, que a gente pode conversar? Fala: não tenho, Senhor, eu só tenho assunto assim que acaba no túmulo. Falou: então, meu filho, você não entendeu nada ainda, nós vamos conversar mais. Porque você ainda é criança, você não entendeu nada. Tem muito mistério para você entender. O profeta pronuncia o convite de Deus para nós: clama a mim, e eu vou te responder. E eu vou revelar coisas grandes e ocultas para você. Paulo apóstolo diz assim, que as coisas que o homem não viu, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu, e nenhuma mente humana foi capaz de imaginar, são essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a gente não quer saber dessas coisas. A gente quer saber das circunstancialidades. Como é que eu termino legal assim essa mensagem de hoje à noite? Assim? Não dá. Não tem como. Não tem como terminar legal. up. É para você ir para casa mesmo pensando. Será que eu estou na religião do Judas? Será que a minha espiritualidade é luciférica, é diabólica? Ou será que eu sou um seguidor de Jesus mesmo? Eu entendi o sinal. Então eu não tenho como acabar legal. Mas eu posso fazer o que nós fizemos de manhã. Nós podemos nos levantar e cantar para Jesus um louvor que fala para Ele coisas que não acabam no túmulo. E pedir para Deus encher o nosso coração dessa felicidade que não tem a ver com coisas que acabam no túmulo, tem a ver com coisas que permanecem para sempre. Então a minha oração hoje é que Deus nos dê uma felicidade que só Ele pode dar e que não tem a ver com circunstâncias da vida, resolver os nossos problemas do cotidiano, que nos afligem, são importantes e nos pesam, tem a ver com a nossa existência, mas elas não são as coisas últimas, elas são penúltimas. Deus é o que é último. O reino de Deus é que é último. Então, a minha oração é isso, que enquanto a gente canta esse louvor ao Senhor, que Ele nos dê essa felicidade que está, que excede todo o entendimento, que está para além das circunstâncias, que é de um outro mundo, de uma outra dimensão, que é coisa assim de vida eterna, coisa de gente ressurreta. Que Deus te abençoe, amém. Obrigado.